Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, António Saraiva e Pedro Brás Teixeira em instantes na análise da atualidade. Então, suave, o Governo multiplica as promessas de negociação sobre o Orçamento de Estado e depois de um tom inicial alarmista, o Presidente Marcelo terá dado mais uma contribuição na última sexta-feira para evitar um chumbo que implicará eleições antecipadas. Ao receber os partidos, relembrando a necessidade da estabilidade política e da recuperação pós-pandemia. Mas o Presidente salvaguarda também, e cito, a necessidade de não tapar os ouvidos à democracia. Foi mesmo esta a expressão utilizada. Assim sendo, com indícios de que, à última hora, ou ainda antes, o orçamento do Estado acabará aprovado com o apoio de um ou dos dois parceiros escolhidos pelo PS para viabilizar a governação, vamos, nesta edição, olhar para o documento e para as circunstâncias da sua aprovação. De resto, também esta semana, em entrevista à Renascença e ao Público, a ministra Mariana Vieira da Silva dizia que o orçamento tem uma marca de esquerda bem visível e, nos últimos dias multiplicavam-se os sinais, através do ministro João Leão, de que as finanças têm folga para atender algumas reivindicações do Bloco e do PCP e que exigências à esquerda do PS em matéria laboral, ligadas à caducidade da contratação coletiva, vão aparentemente ser satisfeitas. António Saraiva, empresário, presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade. Apesar de todas as críticas de que é um orçamento sem visão estratégica de longo prazo, apesar, enfim, do suporte indireto do PRR ao investimento, como é que vê toda esta coreografia à volta do orçamento, esta coreografia política? E também lhe pergunto se acredita verdadeiramente no risco de uma crise política, que, importa dizê-lo, poucos partidos beneficiaria, se algum, ou se à 25ª hora tudo se vai encaixar. Bem-vindo, António Saraiva, um gosto tê-lo aqui.
Muito obrigado, o gosto é meu, muito obrigado pelo vosso convite. Boa tarde aos meus colegas de painel. Rosa Bastos, eu acho que isto não passa de uma mise-en-scène, uma teatrilização dos partidos à esquerda parlamentar para, aproveitando uma vez mais este momento do Orçamento de Estado, exigirem aquilo que não vão conseguindo obter durante outro tempo e virem assim satisfeitas o conjunto das suas reivindicações, porque qualquer destes partidos aquilo que exige em termos de matéria de legislação laboral é o retrocesso àquilo que eles chamam o pré-troika. E por isso a caducidade, as horas extras, os horários de trabalho, o tratamento mais favorável, enfim, um conjunto de questões que, segundo eles, vem penalizar as relações de trabalho e que mais não são do que, mais não foram, aliás, no acordo que realizámos em 2012, então à altura de Pedro Passos Coelho, um conjunto de matérias que, em acordo de concertação social, deram condições ao país para gerar credibilidade acrescida para ultrapassarmos, como então era necessário, o tempo difícil que então se vivia. E esse acordo, recordo, foi um acordo em que uma e outra parte, aliás, as três partes, em bom rigor, em concertação, o diálogo tripartido entre o governo, os parceiros sindicais e os parceiros patronais, encontramos um conjunto de condições e hoje ninguém recorda que as entidades patronais, inclusivamente na sua moderação, na sensatez que as caracteriza, inclusivamente não aceitaram tudo aquilo que a Troika até sugeria que fosse dado. Mas isso hoje já não se recorda e, esquecendo um acordo que foi na altura equilibrado, vem agora tentar desequilibrar o acordo como se o país
estivesse... Temo então que passe a haver algum tipo de erosão nesse acordo.
Temo que passe a haver.
E sobretudo nos termos em que foi fixado.
Temos, abaixo, penso que sim, temo essa realidade, mas repito, acho que tudo isto não passa de uma teatralização dos partidos à esquerda parlamentar para nessa sede obterem, e agora em sede de aprovação de orçamento, aproveitando esta altura, terem algum ganho de causa. Assim que o obtiverem, e lamentavelmente os sinais que vamos tendo é que o governo se vai cedendo, hoje sabíamos que cede nas horas extras, amanhã sabemos que cede no tratamento mais favorável desta ou daquela maneira, depois a caducidade dos contratos acaba por prolongar mais 12 meses para além dos 24 que já existiam, enfim, grão a grão, a galinha da esquerda vai enchendo o seu papo. E a questão é que, no momento em que as empresas estão a passar, porque ainda estão a passar, pela pior crise de que há memória, com significativas reduções de receitas, todos os setores de atividade, numa retoma que se estava agora a desejar o mais rápido possível, mas que contudo será lenta para uns setores e sempre assimétrica, soma-se, e falaremos disso certamente, esta brutal carga dos custos de fator de produção, com a eletricidade a subir 231%, o gás natural 343%, os fretes marítimos, falarmos num contentor de Xangai para Roterdão, 584%, enfim, quando as empresas estão a sofrer estes brutais aumentos de custos para os seus fatores de produção, com a ausência de matérias-primas, porque há escassez de matérias-primas, e é isso que vamos conhecendo com o caso da Auto-Europa, e não apenas, a Auto-Europa é a mais emblemática, aquela que é mais falada, com a ausência de componentes para os carros, para que se possa montar os carros.
Diz logo a crise dos chips com origem chips, em Singapura, mas não são os abaixos,
os chips, os polímeros, a chapa de aço, o alumínio, enfim, há aqui um conjunto de matérias-primas que estão hoje a afetar a retoma da nossa economia e com isto a atrasar aquilo que nós desejámos fosse uma retoma mais rápida, recuperando o mais rapidamente possível a
também
ilusão.
Uma subida de preços na construção, no setor da construção, na casa dos 20% a 30%?
É já basta, porque essa crise também na construção tem a ver com a escassez das matérias-primas, o brutal aumento dos produtos e dos recursos humanos, porque hoje determinadas especialidades é um problema para as conseguir. E é um problema que não se verifica apenas na construção, verifica-se em todos os setores de atividade, porque hoje a captação de mão de obra qualificada e a sua fixação é dos grandes problemas com que as empresas começam a debater, e isso vai levar inevitavelmente a custos diferentes, a preços, a custos de produção diferentes, e depois não nos admiremos que isto possa levar a uma escalada de inflação e de inflação a taxas de juros. Enfim, mas sobre isso seguramente,
vamos falar, seguramente
os outros colegas falarão.
Pedro Brás Teixeira, economista, é diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, autor de vários livros, o último dos quais de título Um Guião para um Futuro Ministro das Finanças. Bem-vindo, um gosto tê-lo de novo aqui. Pedro Brás Teixeira, numa análise publicada há dias no Jornal Económico, dizia tratar-se de um orçamento que esquece o essencial, que agrava problemas existentes e é tímido nas áreas poucas onde avança no sentido correto. Mesmo assim, pergunto, seria uma irresponsabilidade este orçamento não ser aprovado, calculo?
Irresponsabilidade, não diria. Agora, o que parece é que não há muitas razões para que ele não venha a ser aprovado. Em primeiro lugar, eu gostava de referir que uma das razões por que nós chegámos aqui sem acordo é da responsabilidade do governo. Porque em abril era suposto já ter sido definida da lei das grandes opções, já terem sido definidos os tetos dos diferentes ministérios, e o governo adiou sucessivamente em abril, em junho, em setembro, a definição desses tetos. E, portanto, o facto de nós chegarmos a outubro sem haver um mínimo de acordo do governo, que é minoritário, o governo chegar a outubro sem uma negociação orçamental é da responsabilidade do governo. E, portanto, o governo pode dizer que os outros é que não estão de acordo, mas já que o governo é minoritário, era da sua responsabilidade encontrar um acordo para os diferentes partidos. Nem sequer estamos numa situação especialmente difícil para chegar a acordo. Eu relembro algumas condições, nomeadamente o governo prevê um crescimento do PIB de 5,5%, que é o maior crescimento que nós temos registado no INE desde 1995. Portanto, há um crescimento que é muito elevado, que tem a ver com a recuperação da pandemia. Não é um crescimento por si só saudável, mas de qualquer forma é um crescimento significativo e, portanto, isso cria margem de receitas orçamentais e, portanto, é um orçamento relativamente fácil de fazer, porque, evidentemente, quando a economia está a crescer, tudo fica mais fácil. Depois, a proposta de base do governo propõe um aumento de apenas 1,7% da despesa total e uma queda da despesa corrente em 0,7%. Portanto, é um orçamento com alguma contenção. Mas alguma contenção, pode ser, o próprio Ministro das Finanças já disse isto, é uma base, o orçamento tem folga para negociar. Há folga para negociar. Eu dou só um pequeno exemplo. Uma décima adicional na despesa representa 100 milhões de euros. Duas décimas a mais de despesa são mais 200 milhões de euros e representa mais uma décima no déficit orçamental, que em vez de 3,2% ficaria em 3,3%. Portanto, só estou a dar um exemplo do que seria mais uma décima...
Aparentemente esta folga rondará os 700, 800 milhões de euros.
Pronto, eu não queria ir tão longe, mas estou a dizer que existem pelo menos algumas centenas. Eu não gostava que se usasse essa folga.
Mas de resto, o secretário de Estado Duarte Cordeiro vinha ainda no final da semana, julgo na sexta-feira, a insistir aos quatro ventos que o governo havia salvaguardado a disponibilidades financeiras para negociar. Portanto, justamente no sentido do que acaba de referir.
Portanto, quer dizer, se as condições gerais de recuperação económica permitem a folga orçamental, existe folga orçamental para negociar, porque é que ainda não se chegou a um acordo? Não se compreende. Mas, por outro lado, espera-se que seja encontrado brevemente um acordo, porque, como já aqui foi dito, não há, há muito poucos partidos. Pedro, na verdade, só há dois partidos que
Pedro podem... Pedro Brás Teixeira, justamente, e do seu ponto de vista, então, porque é que não se chegou a esse princípio de entendimento? De resto, a doutora Ferreira Leite, também na análise semanal na TVI, referia isso. Se há esta percepção de que o governo sabia, até pelos contactos prévios, sabia antecipadamente do tipo de resistência de Bloco, de PCP, e manteve, apesar de tudo, a redação original do orçamento. Porquê é que o fez? Aqui o quê? Criar o lastro de alguma coreografia, de alguma dramatização? Há aqui um elemento de política pura ou isto é pura especulação minha?
Pois, eu não gostava de entrar muito, porque isso é o tipo de tática política na qual não domino minimamente, mas possivelmente se trata-se de um problema de arrogância do governo, de achar que pode impor a sua vontade e não tem que ouvir os outros, que é uma atitude que nós vemos espalhada em muitas matérias. O governo tem mostrado geralmente dificuldade de ouvir e dificuldade de integrar as opiniões diferentes da sua. Pode ser que seja essa a explicação, mas não gostaria de me prolongar sobre o assunto.
Muito bem. Nuno Botelho, bem-vindo. A mesma pergunta formulada ao Pedro Brás Teixeira. Um orçamento que não é, enfim, amigo das empresas do crescimento, que não enfrenta de forma estrutural o grande problema da economia portuguesa, a estagnação económica, mas que ia ser chumbado acarretaria ainda maiores riscos? Como é que olhas para esta questão? E também para esta questão política da coreografia.
Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde a Tija Bastos, António Saraiva, um grande abraço e ao Pedro Brás Teixeira também, naturalmente. Eu diria que, de facto, este orçamento é tudo menos amigo das empresas. Não? Este orçamento é um orçamento olhar, de facto, para o navegar à vista do Partido Socialista, do Governo. Governo e Primeiro-Ministro que escolheram como parceiros de coligação, embora não formal, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, e, portanto, estão a ter aquilo que merecem, ou seja, discutir mereceria ao mais alto nível e discutir aumento da despesa ano após ano. E os portugueses, infelizmente, vão ter consequências disso. Este orçamento é, mais uma vez, uma novela, é a sétima edição, o sétimo episódio da novela António Costa, uma novela mexicana, que de facto nos traz más notícias, não traz nada de bom, porque se por um lado, aparentemente, ao nível do IRS parece que para as famílias vai ser muito bom, por outro lado, ao nível da energia e dos impostos indiretos vai ser muito mau, por outro lado, ao nível de tudo o que é serviços públicos, e nós temos visto isso, e apesar do dinheiro que é tirado ano após ano, e por exemplo, para o Serviço Nacional de Saúde, este ano há um acréscimo no Serviço Nacional de Saúde, mas parece que nem enfermeiros, nem médicos, nem doentes estão, estamos a falar de mais 700 milhões, mas aparentemente nem enfermeiros, nem médicos, nem doentes estão mais satisfeitos por isso.
Temos já greves anunciadas.
Exatamente. Para... Portanto, o que nós estamos aqui a ver é que, de facto, este orçamento não agrada nem a gregos nem a troianos e, ao mesmo tempo, continuamos a pagar a fatura cada vez maior. O que eu acho é que nós estamos, em primeiro lugar, eu discordo com aquilo que o Pedro Brás Teixeira disse, embora compreenda o que diz, entendo, mas é uma questão de opinião, não entendo que haja qualquer tipo de folga. Quer dizer, um país que tem uma dívida de 123% não, e tem um déficit de 3,2%, não tem folga alguma. O país, neste caso, tem é que encontrar meios e reinventar-se e reorganizar-se e o orçamento de Estado é um dos meios pelo qual se deve reorganizar e reinterpretar e perceber que país queremos ser no futuro, ao nível, por exemplo, da saúde, ao nível da educação, ao nível da segurança, por exemplo, só para falar nestes três pilares do Estado, nos quais eu acredito. Não me venham dizer que eu não acredito no Estado. Eu acho que o Estado deve assegurar a educação, acho que o Estado deve assegurar a segurança, acho que o Estado deve assegurar a saúde. Mas atenção, pelo andar da carruagem, nós vamos ter cada vez pior serviço de saúde, pior serviço de educação e pior serviço de segurança. Só para dar estes três exemplos. E basta pensar as tristes declarações do Ministro da Educação há dias a propósito de quanto custa cada aluno no ensino público, para nós percebermos como nós andamos todos a pensar mal e a pensar como mal andamos só para cumprirmos aqui um preceito ideológico. Cada aluno fica por 6.500 euros, disse de forma orgulhosa ao Ministro da Educação. Em vez de ter vergonha, ter dito o que disse e ter pensado, ora bem, como é que é possível chegarmos a este valor? Será que com menos dinheiro não se conseguiria encontrar uma fórmula para educar as nossas crianças de forma melhor? Podia ser também numa escola pública, na mesma, mas se calhar descentralizada, nas autarquias, em cooperativas de professores, ou até privadas, com cheques de educação em escolas privadas, fomentando o emprego de outra maneira. Mas, claro, não ficavam, eram ligados aos ditames dos sindicatos, isso não. E ficariam, se calhar, livres de poder decidir o seu futuro. Portanto, o que nós estamos aqui a falar, e este Orçamento de Estado mostra à saciedade isto aos portugueses, é que nós estamos cada vez mais subjugados a uma ditadura de esquerda que nos quer impor uma ditadura de impostos, uma ditadura, no fundo, quase de esclavagismo ao imposto e que, de facto, nos obriga a trabalhar, a uma parte da população a trabalhar e a outra a receber cada vez mais subsídios. E depois nós admiramos de haver extremismos à direita e extremismos à esquerda, porque, de facto, é disso que estamos a falar, porque os portugueses começam a revoltar-se com isso, começam a revoltar-se quando veem os preços das gasolinas, começam a revoltar-se quando veem alguns portugueses a quererem trabalhar e não conseguir, outros a não quererem trabalhar e a terem rendimentos, e, portanto, é disso que estamos a falar. Vem a justiça a não funcionar e não deixa de haver recursos, quando dizem não há recursos, mas não deixam de haver dinheiro para a justiça, e, portanto, desse ponto de vista eu acho que nós devíamos pensar, e desse ponto de vista este orçamento é mais uma vez uma oportunidade perdida. Num ano em que temos o PRR à porta e as empresas são esquecidas...
Era aí que eu ia chegar. Exatamente. No quesito crescimento, combater a estagnação económica.
À custa de investimento público, nem sempre bom investimento público, basta pensar o que vai ser gasto, por exemplo, na TAP, para nós percebermos, ou o perdão de dívida da CP, para nós percebermos que, de facto, este orçamento é um orçamento muito Pedro Nuno Santos, é um orçamento made in Pedro Nuno Santos, e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós estamos mal, porque para o governo, para este governo, as grandes empresas são as empresas públicas e não as empresas privadas que criam riqueza, que exportam e que, de facto, dão rendimento e pagam impostos aos portugueses. E são aquelas que, de facto, ano após ano, são um sorvedor de dinheiro, como, por exemplo, a TAP e a CP, só para citar estas duas, porque são duas empresas que os portugueses todos sabem que não prestam serviço, que quando precisam delas ou chegam atrasadas ou não chegam.
Meus senhores, o diálogo está aberto entre todos. Depois desta intervenção inicial, eu pedi ao António Saraiva que olhasse para a questão do crescimento da economia. O mais grave problema da economia portuguesa e das finanças públicas é a falta de crescimento económico dos últimos 20 anos. De resto, isso é comum, enfim, às vossas intervenções públicas. públicas, ao discurso público dos três, com consequências em, na estagnação dos salários no setor privado, no investimento público, numa carga fiscal que asfixia, como já foi aqui referido, pelo endividamento público e privado dos maiores do mundo, que estão a fazer com que vários países da União Europeia nos ultrapassem nos rankings. António Saraiva, o que é que o orçamento, e este orçamento claramente não faz e devia fazer neste capítulo absolutamente decisivo do combate à estagnação económica? Criar riqueza para depois a poder redistribuir.
Sebastião, esse é efetivamente o grande desafio que a sociedade portuguesa tem pela frente. Portugal, o seu papel na Europa, o seu papel no mundo. E se constatarmos, como constatamos, que Portugal não cresce digno desse nome há 20 anos, duas décadas perdidas em termos de crescimento económico, deveria assentar aí o acento tónico das nossas estratégias. E o imperativo do crescimento deveria ser aquilo que a todos deveria animar, e obviamente ao Governo ter como estratégia definir aquilo que a própria União Europeia definiu agora no período pós-pandémico, em que acordámos abruptamente para esta realidade das dependências estratégicas que temos de alguns setores, de alguns produtos, e quando a União Europeia define 14 clusters onde a União Europeia deve apostar para a reindustrialização deste espaço económico e desde logo Portugal. E Portugal está ausente, ou aparentemente ausente, dessa realidade e não fomenta esse crescimento e não estimula estes vetores, estes clusters, e entra neste modelo de definição estratégica de como poderemos atingir, isso demonstra efetivamente uma ausência de visão daquilo que o país deve ser. E depois, a carga de impostos que continuamos a ter é castradora, é limitadora desse mesmo desenvolvimento. Porque, referir apenas alguns números, se olharmos que desde 2014 até 2022, atendendo a estas projeções que o Governo agora nos apresenta em sede orçamental, mas dizia, desde 2014 até agora, 2022, a despesa pública passa de 80 mil milhões de euros para 105 mil milhões de euros. Exato. E obviamente que despesa pública, o crescimento de despesa pública, quer dizer para todos nós aumento de impostos e não alívio de impostos.
Exatamente.
A dívida pública bruta, não em percentagem do PIB, a dívida pública bruta passa no mesmo período de 2014-2022 de 224 mil milhões de euros para 299 mil milhões de euros, cerca de 65 mil milhões de euros a mais, ou seja, perto daquilo que foi o programa de resgate da Troika, que, como sabemos, carregou 78 mil milhões. Já temos um aumento da dívida pública quase tão grande como o empréstimo que a Troika nos fez. E se mantivermos esta política de sucessiva despesa e que os orçamentos, ao invés de reduzirem a despesa, vão aumentando a receita, não se compreende como é que nós também temos novamente o maior número. Em junho deste ano, 2021, voltávamos a ter 731.258 funcionários públicos.
Desculpa, António, e a digitalização é um objetivo do governo.
Bruno, ir lá chegar. Quando estamos, porque a digitalização e estes eixos que o PRR define, mas a digitalização não é um mundo novo que
é
se
um
descobriu
slogan.
Agora.
É um slogan.
Vamos para além do slogan, Nuno. Nós já víamos com digitalização,
claro.
O país já se encontrava,
claro,
nessa senda,
claro,
nós já,
sim,
vínhamos falando na indústria 4.0,
claro,
as empresas já se vinham modernizando,
claro.
O Estado, a administração pública já deveria, na mesma ótica, já devia vir promovendo essa reforma, essa eficiência maior da administração pública, mas ao invés disso, acabaram por entrar nestes dois últimos, e até junho, o ano passado e até junho deste ano, entraram mais 62 mil funcionários públicos.
Exatamente.
Isto tem custos, e dir-me-ão, mas a pandemia justificou, pois, mas para a saúde, os 62 mil não entraram para a saúde. Entraram, também entraram para a saúde, mas entraram para assistentes operacionais e outras funções menos
e despesa fixa,
ricas.
E despesa fixa e permanente.
E com despesa fixa e permanente. E por isso eu digo, se continuamos a aumentar a despesa ao invés de se continuamos a aumentar a despesa ao invés de reduzir e apenas coletamos impostos porque aumentamos a receita, não é seguramente a melhor estratégia. E depois o crescimento, admiramos, o Sr. Primeiro-Ministro há tempos ficou muito, muito desagradado com uma afirmação minha, quando eu caricaturei com estamos no Titanic e a orquestra continua alegremente a tocar, mas esquecemos-nos que se compararmos aquilo que Portugal nestes últimos 20 anos tem feito em termos de crescimento anémico, Portugal foi ultrapassado já por 4 economias do antigo Bloco de Leste e outras 4 pelo menos aproximam-se a passos largos. Ou seja,
meus caros, mas essa questão não é debatida com profundidade na sociedade portuguesa, mas, nem...
Pois, enfim, porque enfim, vamos perdendo com outras realidades, com outras, na espuma dos tempos.
Esta questão da batalha da produtividade e do crescimento é objeto, enfim, de alguns textos de académicos, lembro-me recentemente do Luís Aguiar Conraria, também do Pedro Brás Teixeira, do Nuno Botelho, mas do ponto de vista do debate público, essa questão não é tida como prioritária, está de alguma forma difusa, quase.
Porque as corporações e muitos sindicatos preocupam-se mais com as melhorias dos rendimentos, com a manutenção dos direitos, os direitos adquiridos e que não podem de maneira nenhuma, mesmo com
Só de interromper, mas é que é muito difícil termos esta discussão com um governo que decidiu e um primeiro-ministro que disse que não tem qualquer diálogo ao centro e à direita. O primeiro-ministro disse que só tem à esquerda, a discussão à esquerda sobre estes assuntos. E, portanto, a partir daí, o que é que se pode discutir com o Bloco de Esquerda e com o PCP sobre produtividade? Eu pergunto, vamos discutir é aumento da despesa constante e dos direitos que são muitas vezes legítimos, temos que dizer, mas também temos que ser claros que nem sempre são possíveis. Portugal não é um país que produza para poder pagar salários ao nível de uma Alemanha ou de uma França ou de uma Inglaterra ou de uma Itália até, e temos uma carga fiscal altíssima, e o António Saraiva tem falado muitas vezes sobre isso. Um empresário que paga 1.000 euros a um trabalhador, quanto é que tem que pagar ao Estado? Quanto é que esse trabalhador fica? 1.600 e tal euros. É ou não é?
Exatamente.
Portanto, o 1.600 e tal euros não é um mau salário, se nós pensarmos em tese, não é? Em tese, vamos pensar assim em absurdo.
E mesmo quando falamos...
Isto é absurdo. Nós pensarmos a carga fiscal absurda de uma coisa destas, não há competitividade que resista a uma coisa destas, não é?
É evidente.
Portanto, nós não temos capacidade de agregar...
E calculo que num universo mais qualificado, por exemplo, de um salário
de 3 mil euros, estamos a falar em perto de 6 mil euros. É que é disso que estamos a falar. E as pessoas têm que ter noção disso, os portugueses têm que corporizar e interiorizar que é muito difícil a um empresário competir num universo destes, em fronteiras abertas.
E já agora deixa-me dar-te aqui outro dado, dar aqui outro dado, que, e é um dado que é o Ministro da Economia que nos disse agora na última reunião de concertação social, porque critica-se muito os empresários que têm baixos salários querem
muito
pagar.
Fácil,
mas, e é um dado que registro com agrado, porque é demonstrativo de uma tendência, o aumento de salários, comparando o primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2021, teve um acréscimo, o aumento de salários em Portugal teve um acréscimo de 2,1 mil milhões de euros. Pois. Quer dizer que a massa salarial, o aumento dos salários, comparando este primeiro semestre de 2019, primeiro semestre de 2021, sofre este aumento. Seguramente não é por razões outras que não o aumento da massa salarial, porque hoje um dos fatores que mais penaliza as empresas e que é um dos seus constrangimentos, para além de, obviamente, maiores vendas, recuperarem as vendas, recuperarem as receitas, é a mão de obra qualificada, mas a captação de mão de obra e a retenção dessa mão de obra. E isto leva a aumentos graduais, porque as empresas, quando dizem que as empresas não conseguem arranjar mão de obra porque só querem pagar o salário mínimo. Falso! Não há empresa hoje que contrata... Não há empresa hoje para contratar, seja quem for, em profissão for, que não, mesmo pagando 800, 900 euros de salário líquido, não, mesmo assim não os consegue obter. Há N casos, e se for necessário,
Pedro,
eu dou. Mas já agora, só corrigir o número, porque eu há pouco enganei-me... Dei um número errado e convém sermos rigorosos. Em 2020 entraram 20 mil novos funcionários públicos e até junho deste ano 12 mil, por isso 32 mil. Temos é que 60 mil, temos hoje mais 60 mil do que tínhamos em 2015. Assim é que é correto. Mas, José Bastos, só uma questão antes de passarmos o Pedro Brás Teixeira. Acusam-nos muito a questão do salário mínimo e depois eu, quando ouço, sou Ministro das Finanças. quando a sua colega da administração pública diz que os indicadores macroeconómicos não permitem que os funcionários públicos, os 730 mil funcionários públicos, não podem ser aumentados em mais do que 0,9%,
exato,
e criaram logo aí uma luta com os sindicatos.
Aqui
0,9%. Mas as 850 mil pessoas que recebem o salário mínimo, essas podem ser aumentadas 6%,
por
porque
decreto.
É isso que o governo...
É por decreto.
É isso, porque por decreto,
claro,
o governo se prepara
porque
para aumentar.
Não lhes custa, porque não lhes custa a ganhar.
Pedro Brás Teixeira, como é que olha para estas...
Não, e disse mais, e o ministro disse mais, até podem ir mais além, se entenderem que pode haver condições. Portanto, ainda foi mais além.
Vivemos em dois mundos diferentes.
É. Pedro, como é que olha para estas questões? Por exemplo, sabíamos que antes da pandemia havia o objetivo de colocar as exportações em 50% do PIB em 2025. A meta já foi remetida para 2027. Há a questão do problema da capitalização das empresas, que de resto tem sido também objeto de intervenções públicas do Pedro Brás Teixeira. Temos, por exemplo, agora a questão do englobamento obrigatório para rendimentos superiores a 75 mil euros no IRS. A medida terá um encaixe de 10 milhões de euros. Dizem ser muito pouco para o impacto negativo que potencialmente vai custar nos investidores atuais, nos potenciais, enfim, no mercado de capitais. Isto aqui é, por exemplo, também um exemplo de uma política errada, um convite a que esses investigadores façam migrar as suas poupanças para mercados e para empresas estrangeiras.
Sim, isso é que claramente uma aquela expressão da montanha pariu um rato, porque realmente criar uma indisposição tão grande, e aliás não é só indisposição em relação à atual medida, é porque esta medida é encarada como um primeiro passo. E, portanto, quer dizer, 10 milhões de euros de receita é francamente é ridículo. Quer dizer, só comparando, por exemplo, os impostos...
Mas acha que isto é o primeiro passo para depois o englobamento de outros rendimentos, acha?
Quer dizer, é impossível... A ideia é que sim. Quer dizer, nós temos previstos no orçamento deste ano os impostos diretos, 21 mil milhões de euros. Portanto, 10 milhões de euros é uma quantia absolutamente ínfima e, portanto, ter esta guerra por uma receita tão pequena não faz sentido.
Já tivemos o imposto morta-água, agora vamos ter o imposto leão.
Oh Pedro, mas só
para... ou pela importância leãozinho, pronto,
só,
se calhar.
Só para lhe dar aí uma mais chega.
Sim.
Sabe quanto é que o Estado vai arrecadar com o previsível aumento do salário mínimo, se for estes 40 euros que se começa a falar? Os 23,75% que o Estado vai arrecadar 113 milhões de euros,
exato,
neste ano, só por esse aumento do salário mínimo.
Fora os 11%.
Fora sim, os 11%.
Já não falo naqueles que vai a cargo do trabalhador.
Sim.
Por isso, de facto, estamos a falar em coisas completamente
diferentes. Sim, sim. Mas, mas eu gostava de recuperar uma ideia que o Zé Bastos falou há pouco, que é a forma como o maior problema da economia portuguesa e das finanças públicas é completamente desvalorizado do debate público, que é a falta de crescimento dos últimos 20 anos.
Exatamente.
Esse problema começa por não ser assumido pelo próprio governo. O governo fala em que estamos a convergir, porque, quer dizer, crescemos umas décimas acima da zona euro, o que significa que a este ritmo daqui a 80 anos ou daqui a 100 anos estaríamos ao nível. Portanto, e o governo chama a isto de convergir como se fosse um grande sucesso e, portanto, o governo não assume o problema. E a maior parte dos partidos...
O problema não
fala...
está presente no espaço público.
O governo não fala, a oposição não fala, com exceção da Iniciativa Liberal, talvez.
O modelo de desenvolvimento do país, ninguém discute, não é? Quer dizer, e continua-se a fazer da mesma maneira de há 20 anos para cá, não é?
Exato. Depois, outra questão que o José Bastos também referiu, que é a questão da meta das exportações, atingir 50% do PIB, que passou, deslizou para 2027 por causa da pandemia, pronto, enfim. Em primeiro lugar, dizer que esta meta é relativamente pouco ambiciosa, porque está ainda muito abaixo daquilo que é o padrão de economias
os
da dimensão 60%. da nossa e dos países que estão a ter muito sucesso, os países de leste que nos estão a ultrapassar, têm níveis muitíssimo superiores a 50%. Portanto, estes 50% são apenas uma meta intermédia que não é especialmente ambiciosa. Ora, o que é que aconteceu? O governo, por um lado, define esta meta, mas depois não define instrumentos e medidas para promover alcançar esta meta. E nós recuámos, as exportações foram a componente do PIB mais prejudicada com a pandemia e no segundo trimestre deste ano recuaram para 38% apenas do PIB. Portanto, nós, em vez de nos aproximarmos, recuámos muito. Portanto, aqui assim há um certo impacto do turismo, mas, portanto, nós ficámos mais longe da meta. Quais é que são as medidas especificamente, aqui no orçamento e fora do orçamento, que isto não são só medidas orçamentais, para conseguirmos melhorar as exportações? Praticamente inexistentes. E há algumas...
De resto, ainda há uma queda no apoio à internacionalização das empresas neste orçamento.
Exatamente. É uma coisa absolutamente...
Uma queda de 25%.
Uma contradição total e completa. Então, o governo quer promover as exportações e reduz o apoio à internacionalização. É absurdo. Mas eu dou um exemplo apenas de criar uma via verde para as empresas exportadoras. Na administração pública em geral, as empresas exportadoras deveriam passar a ser olhadas, ter acesso a facilidades acrescidas, porque são elas que nos vão conseguir atingir a tal meta que o governo definiu, que é uma meta boa, que é uma meta favorável, num bom sentido, e, ora, criar uma via verde para as exportadoras não tem que custar dinheiro, é simplesmente dar-lhes prioridade em relação às outras empresas e portanto, isto só como um exemplo de que há uma série de medidas que não têm necessariamente implicações orçamentais e, portanto, faria todo o sentido que houvesse um empenho em apostar nestas matérias.
Muito bem. E os combustíveis vão ficar ainda mais caros amanhã, segunda-feira, desde o início do ano que os preços não param de aumentar, tendo nos últimos dias, de resto, ultrapassado, inclusive aquela barreira quase psicológica impensável de 2 euros no preço do litro da gasolina em alguns postos do país, em particular no Alentejo. Mas esta é só uma das faces mais visíveis de uma crise energética, não apenas em Portugal, mas também na Europa. Já lá vamos ao preço da gasolina e do gasóleo em Portugal, mas também da energia elétrica para empresas e particulares, com os efeitos que, enfim, nos dispensamos de enumerar na economia e na retoma. De resto, este registro está a ser feito ainda antes de uma intervenção do secretário de Estado, Mendonça Mendes, nos últimos dias, que pode alterar aqui um pouco a equação. Mas na última quarta-feira, a Comissão Europeia, através da sua comissária Kadri Simpson, que vem da Estónia, a Comissária Europeia da Energia, a propósito desta escalada brutal de preços, e eu recordo que na última sexta-feira Portugal e a Espanha tiveram o preço de energia elétrica mais caro da Europa. Esta comissária, Kadri Simpson, insistiu que a transição energética verde é o melhor seguro contra choques de preço no futuro. De resto, este é o discurso, é a narrativa que é também seguida em Portugal pelo ministro Matos Fernandes e pelo secretário de Estado, João Galamba, até pelo ministro da Economia, que afastou qualquer redução do preço dos combustíveis fósseis pelo sinal que isso representaria em termos de alterações climáticas em matéria energética. O que eu pergunto aos três, começando pelo António Saraiva, é se, objetivamente, ninguém duvida que a energia verde é o futuro, parece também claro que o atual preço da energia e dos combustíveis começa a ser insuportável para consumidores e empresas. Como é que saímos deste aparente intrincado problema?
Não é fácil sair deste intrincado problema porque, de facto, esta aposta que a União Europeia teve na descarbonização, e não deixamos de acompanhar, porque de facto temos que tornar o planeta mais habitável nesse sentido, esquecemos-nos é que isto é uma questão mundial, não é apenas a União Europeia e os seus Estados-membros que devem pugnar pela descarbonização e por um ambiente limpo, pelo green, é o mundo todo. E quando os principais poluidores, e recordo que só a China polui mais que toda a OCDE junta, quando os principais poluidores não seguem as mesmas regras, nós estamos a pôr em causa a nossa competitividade para contribuir, como temos que contribuir, para um planeta em melhores condições ambientais, não podemos é deixar de exigir aos outros blocos económicos que sigam igualmente, não sei como, obviamente, mas temos que ter essa exigência, porque é uma questão, se a economia é global, estas regras têm que ser globais, porque manter uma economia global com regras regionais dá, como tem estado a dar, inevitavelmente mau resultado. E é isso que se tem verificado, porque a eletricidade, como sabemos, de janeiro a outubro, subiu qualquer coisa, como eu já aqui disse, 231%. O gás natural, 343%. Os contentores, o custo de transporte, Xangai-Roterdão, desde logo como indicador, 528%. De facto, quando o preço do gás natural vem sofrendo estes preços, quando temos a política, que eu diria, de cinismo entre a Alemanha e a Rússia, neste entendimento da União Europeia com a Rússia, quando, e apesar de ter já aberto o pipeline do Nord Stream 2, a rota da República Checa, que deveria abrir só lá para a primavera de 22 e que já abriu atendendo a esta necessidade e que teve aqui um ligeiro abaixamento do preço, mas nada faz prever com o inverno rigoroso que se avizinha.
Se avizinha, justamente, vem aí previsões de muito frio no norte da Europa.
Exato, que o gás natural venha a ter diferenças, e até pela guerra que a própria Rússia vem fazendo, a guerra comercial e de pressão, vai ter aqui reduções significativas. E temos a tempestade perfeita, porque o custo do CO2, com a questão da descarbonização, aliado ao preço do gás natural e estes valores que estão a ser praticados, temos efetivamente a tempestade
perfeita. E o António Saraiva ainda não referiu os preços nas bombas portuguesas para os automobilistas.
E quando vamos aos combustíveis... Exato, e para as empresas. Quando vamos aos combustíveis e percebemos que na composição do preço, 60% Exatamente. Daquilo que pagamos em cada litro de combustível, 60% do preço são impostos, quando percepcionamos, por gráficos que comparamos, que a própria margem, a própria custos e margem, tem aqui uma redução, enfim, não é significativa, mas não deixa de baixar de 12,5%, para 9, o que é facto é que os impostos, esses não reduzem. E o governo tem que olhar para esta questão, e se não quiser ter uma revolução social, se não quiser ter bloqueios, novamente, como já houve no passado, há que encontrar aqui uma válvula de escape, e por isso se espera que o governo, neste anúncio que se está a antever por parte do Secretário de Estado da Autoridade Tributária, que nos venha dar um sinal de que, pela carga de impostos que está sobre estas matérias, que haja um alívio do preço ao consumidor, sou pena
Muito
de termos
bem.
Aqui para as empresas. Deixa-me dar já abaixo só aqui um dado que revela bem o que as empresas estão a suportar, nomeadamente no gás natural. Há um colega meu no setor têxtil que me dizia ontem que terminava nesse dia o seu contrato e tinha que negociar outro contrato. No contrato com que estava a pagar 100 mil euros mês de consumo de gás natural. O novo contrato ia pagar 400 mil euros mês, ou seja, de um dia para o outro, este empresário vê-se obrigado a um custo acrescido de 300 mil euros mês. A pergunta que eu deixo no ar, a quem nos ouve, é como é que uma empresa repercute nos seus preços de venda um aumento de custos desta grandeza, além dos outros que estamos a falar.
Exatamente, além de todos os outros custos. Essa é que é a grande dificuldade e a grande... E, ao mesmo tempo, a nossa perplexidade pela insensibilidade, quer do Primeiro-Ministro, quer do Ministro do Ambiente, nessa questão, que é... Não, isto são os custos da economia verde e, portanto, temos de ser todos a termos aqui uma economia muito, muito pura, muito limpa. Mas, por outro lado, a economia morre porque temos quantos empresários nós temos que dependem da sua carrinha, do seu carro para ir trabalhar. Não têm outra forma de se locomover, desde logo porque o próprio negócio depende disso. Quantas pequenos empresários dependem disso e, de facto, estão neste momento
numa situação... O debate tem que ser colocado a que velocidade é que a transição energética se vai processar,
porque, como disse muito bem o António Saraiva, quer dizer, enquanto a China continuar a poluir à velocidade que polui, e ainda esta semana soubemos que vai continuar a extrair o carvão e a aumentar, aliás, as extrações de carvão para combater exatamente o custo de energia, nós não nos adianta nada sermos o continente menos poluído do mundo se o mundo continuar poluído. Quer dizer, isto não tem lógica absolutamente nenhuma. E, portanto, a nossa incapacidade ao nível diplomático de também impor isso a outros países a nível mundial, leva a que nós sejamos, digamos assim, o tubo de ensaio do mundo, à custa da nossa economia e da perda de competitividade da nossa economia. E isso é que é muito grave.
Quanto defendes, então, que perante esta crise atual, a crise energética, Sim. exige uma resposta objetiva em curso por parte da União Europeia?
Com certeza. certeza, e bastante concertada e sem mínimas dúvidas. E eu não estou com isto a dizer que nós devemos seguir o modelo que vínhamos seguir de poluente como tínhamos, mas, por outro lado, não podemos em 2 ou 3 anos ou 4 anos ter, de repente, a solução para o problema. Deve ser muito mais gradual, sob pena de matarmos a economia europeia e, neste caso, a portuguesa, que é disso que estávamos aqui a falar.
E também achas que o governo português deve, pelo menos, colocar o ISP nos níveis de 2015?
Eu
lembro que os preços dos combustíveis estavam historicamente baixos em 2015.
Exato.
E esta foi uma das medidas de Mário Centeno, que passa relativamente...
Sim, isso foi mais
sucedida.
uma medida de Mário Centeno, que em 2016 apresentou o ISP como uma medida extraordinária e que, assim que fosse possível, iria suprimir essa medida. Ora, estamos em 2021, o litro de gasolina em alguns locais está a 2 euros e, portanto, não sabemos o que é que o secretário de Estado vai dizer, portanto, à hora que estamos a gravar este programa, mas eu acredito e quero acreditar que vai haver bom senso, ou que tem que haver bom senso, sob pena dos portugueses, mais dia menos dia, se revoltarem e terem, de facto, direito a revoltarem-se e direito à indignação, como diria Mário Soares nos seus velhos tempos, porque, de facto, o que estamos aqui a falar é algo de muito grave. Nós não podemos... Há portugueses que não vivem, como outros, em locais que possam, por exemplo, levar os filhos à escola de metro ou de transporte público. Não podem. Há muitos portugueses que vivem por este país fora que não têm alternativas de transporte público condizentes com essa possibilidade. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos que perceber que o país existe a duas velocidades. Como falávamos, o modelo de desenvolvimento do país é, de facto, um modelo a duas velocidades. E nós temos que encontrar aqui fórmulas alternativas para isso. Eu relembro aos ouvintes que, em França, os coletes amarelos começaram exatamente por causa desta questão do diesel, na altura
do preço do
diesel.
Do gás óleo,
exato. Portanto, nós, eu não estou com isto a levantar aqui um levantamento
de resto,
mas para um potencial de perigo de uma coisa desta.
Exatamente. Que
não estou a querer ser instigador de nada, mas penso que há aqui um perigo. E surpreendeu uma ligeireza com que o Primeiro-Ministro encarou esta questão. E acho muito grave isso. Acho uma falta de sentido de Estado, porque isto é, de facto, um tema muito, muito sensível e muito importante.
Pedro Brás Teixeira, o Pedro já defendeu que esta alta energética é provavelmente temporária, mas que é necessário tomar medidas para que não se repita no futuro. Que medidas, Pedro, para
Exatamente.
Terminar?
É uma coisa extraordinária que, dependendo nós tanto do gás natural, nomeadamente para a produção de eletricidade, e sendo a procura de gás natural muito mais sazonal do que a de petróleo, que as reservas estratégicas de gás natural sejam inferiores às de petróleo. Isto é completamente absurdo. Portanto, isto é uma medida que a União Europeia tem que tomar no sentido para prevenir estas flutuações do mercado do gás natural, que é uma das razões porque os preços estão a subir tanto. Uma segunda medida estrutural, que é porque é que os preços em Portugal e Espanha, os preços de eletricidade, estão muito mais altos do que no resto da Europa? Porque não existe... Não existem ligações suficientes nos Pirineus entre o mercado ibérico e o resto da Europa. Isto é uma situação completamente absurda. É um investimento relativamente pequeno e não faz sentido que o mercado elétrico ibérico seja uma ilha fora da União Europeia. Quer dizer, é evidente que é preciso que estas ligações se façam e que nós passemos a ter os mesmos preços de eletricidade na Europa. E não só, porque nós temos um excesso, neste momento nós temos um excesso de eólicas instalado. E sem ligações com a Europa, essa produção de eólica não é útil para ninguém. E, portanto, nós não só com as ligações ao resto da Europa poderíamos ter os mesmos preços que a Europa. Portanto, as empresas portuguesas tinham um aumento de preços como igual em toda a Europa, e neste momento as empresas portuguesas estão com aumentos de custos de eletricidade superiores à média europeia. Portanto, coloca-se numa posição pior, e temos a tal questão das eólicas que poderíamos aproveitar. E já agora só um ponto que eu acho bastante irónico: a integração europeia iniciou-se em 1951 com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço.
Sim.
Do carvão e do aço. Portanto, já estava, na Genes, ainda antes da criação da, da CE, já estava a preocupação com o mercado da energia, com a questão da energia. E passados 70 anos, nós ainda não termos um mercado europeu de energia é uma coisa extraordinária.
Muito bem. Pedro Brás Teixeira, António Saraiva e Nuno Botelho, para ouvir de novo a qualquer hora em rr.sapo.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcast, seja ela o iTunes, o Spotify, o Google Podcast, o Listen Notes e outras. Continuação de um bom dia.
Conversas cruzadas.